Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao Ângelus do Papa Francisco esta manhã na Praça de São Pedro e habitual rubrica África Enclave Cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Eu sou Filomeno Lopes.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi, nel Vangelo della liturgia, Gesù ci parla dell'amore coniugale. Come già altre volte, alcuni farisei gli fanno una domanda provocatoria su un tema controverso: il ripudio della moglie da parte del marito.
O Papa Francisco presidiu na manhã de hoje, domingo, dia 6 de outubro, 27º domingo do tempo comum, a habitual cerimônia mariana do Ângelus Domini na Praça de São Pedro, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de diversas partes da Itália e do mundo. Hoje, no Evangelho da Liturgia, disse o Papa na sua locução, Jesus nos fala do amor conjugal. Como em outras ocasiões, alguns fariseus lhe fazem uma pergunta provocatória sobre um assunto bastante controverso: o repúdio da esposa por parte do marido. Eles queriam arrastá-lo, sublinhou o Santo Padre, para uma polêmica. Mas ele não se deixou arrastar, mas, pelo contrário, aproveitou da oportunidade para chamar a atenção deles para uma questão ainda mais importante, isto é, o valor do amor entre o homem e a mulher no plano de Deus. Na época de Jesus, recordou o pontífice, a condição da mulher no casamento era de grande desvantagem em relação à do homem. O marido podia expulsar, repudiar a esposa, mesmo por motivos fúteis, e isso era justificado com interpretações legalistas das Sagradas Escrituras. Por isso, o Senhor levou os seus interlocutores a se concentrarem a sua atenção sobre exigências do amor. Ele lhes lembrou que a mulher e o homem foram desejados pelo Criador para serem iguais em dignidade e complementares na diversidade, para serem a ajuda um do outro, companhia, mas ao mesmo tempo estímulo e desafio para crescer. E para que isso possa acontecer, Jesus enfatizou a necessidade de que o dom recíproco deles seja pleno, envolvente, sem meias medidas. E isto, disse o Papa, é o amor, que seja o início de uma nova vida, destinada a durar, não até que eu queira, mas para sempre, aceitando-se mutuamente e vivendo unidos como uma só carne. Ora, é claro que isso exige, observou Francisco, fidelidade, mesmo nas dificuldades, respeito, sinceridade, simplicidade. Requer estar aberto ao confronto, às vezes até à discussão, quando necessário, mas sempre prontos para o perdão e a reconciliação. E eu, acrescentou o Papa, recomendo reconciliar-se sempre entre marido e mulher, depois dos momentos de briga, sempre, antes de ir dormir, porque a guerra fria do dia posterior é bastante perigosa. E, sobretudo, sublinhou ainda o pontífice, não nos esqueçamos, portanto, que para os cônjuges é essencial estar abertos ao dom da vida dos filhos, que são o fruto mais bonito do amor, a maior bênção de Deus, fonte de alegria e de esperança para todos os lares e para toda a sociedade. Fazei filhos. Fazei filhos, disse o Papa. Por favor, sejais abertos à vida, àquilo que a vida oferece.
Cari sorelle, cari fratelli, l'amore è esigente, sì, ma è bello. E più ce ne lasciamo coinvolgere, più scopriamo in esso la vera felicità. E adesso ognuno si chieda nel suo cuore come il mio amore è fedele.
Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor é exigente, sim, mas é belo. E quanto mais nos deixarmos envolver por ele, mais descobrimos nele a verdadeira felicidade. Vamos nos perguntar então, como é o nosso amor? É fiel? É generoso? Como são as nossas famílias? Estão abertas à vida, ao dom dos filhos? E nas nossas comunidades, damos apoio às famílias, especialmente àquelas mais jovens e àquelas em dificuldades?
É generoso e criativo? Como são as nossas famílias? São abertas à vida, ao dom dos filhos?
Que a Virgem Maria, concluiu dizendo o Santo Padre, ajude os cônjuges cristãos. Nós nos voltamos a ela, em união espiritual com os fiéis reunidos no Santuário de Pompeia, para a tradicional súplica a Nossa Senhora do Santo Rosário.
Angelus Domini, nunc Ave Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut in digne officiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tua, anquessum, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione cognobium, per passionem eius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico contro la popolazione in Israele, alla quale rinnovo la mia vicinanza. Non dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza, per i quali chiedo l'immediata liberazione.
Amanhã, dia 7 di ottobre, disse o Papa, após a recitação mariana do Angelus Domini na Praça de São Pedro, ocorre o primeiro aniversário do ataque terrorista contra as populações em Israel, para o qual renovo a minha proximidade. Não esqueçamos, acrescentou Francisco, que ainda há muitos reféns em Gaza, para os quais peço a imediata libertação. A partir daquele dia, o Médio Oriente precipitou-se num sofrimento cada vez mais grave, com ações militares destrutivas que continuam a atingir as populações palestinianas. Esta população está a sofrer tanto em Gaza e noutros territórios. Trata-se sobretudo de civis inocentes, toda a gente que deve receber todas as ajudas humanitárias necessárias. Peço um cessar-fogo imediato sobre todas as frentes, incluindo no Líbano. Rezemos para os libaneses, especialmente para os habitantes do sul, obrigados a abandonar as suas aldeias. Dirijo um apelo, prosseguiu o Pontífice, à comunidade internacional, para que se ponha fim à espiral da vingança e não se repitam mais ataques como aquele realizado pelo Irão há alguns dias atrás e que podem fazer precipitar aquela região numa guerra ainda maior. todas as nações têm o direito de existir em paz e segurança e os seus territórios não devem ser atacados ou invadidos. A soberania deve ser respeitada e garantida através do diálogo e da paz, não pelo ódio e pela guerra. Nesta situação, é mais do que nunca necessária a oração. Hoje à tarde, recordou então Francisco aos presentes na Praça de São Pedro, todos iremos à Basílica de Santa Maria Maior para invocar a intercessão da Mãe de Deus. E amanhã, segunda-feira, será a jornada de oração e de jejum para a paz no mundo. Unamo-nos com a força do bem contra as tramas diabólicas da guerra, concluiu dizendo o Pontífice, acrescentando estar próximo das populações da Bósnia-Herzegovina atingidas pelas inundações. Que o Senhor, disse o Papa, acolha os defuntos, conforte os familiares e sustente aquela comunidade.
E adesso sono lieto di annunciare che l'8 dicembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'Università della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra.
E agora estou feliz em anunciar que no próximo dia 8 de dezembro vou presidir um consistório para a nomeação de novos cardeais. A sua proveniência, sublinhou Francisco, exprime a universalidade da Igreja que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da Terra. O inserimento dos novos cardeais na Diocese de Roma, acrescentou o Pontífice, manifesta, por outro lado, o vínculo inseparável que existe entre a sede de Pedro e as igrejas particulares espalhadas pelo mundo fora. E o Santo Padre leu da janela do Palácio Apostólico a lista dos novos cardeais aos quais concederá a púrpura no dia 8 de dezembro por ocasião da solenidade da Imaculada Conceição. Do Irão à Indonésia, do Japão às Filipinas, da Costa do Marfim com Dom Inácio Bessidogbo, arcebispo de Abidjan, à Argélia com Dom Jean-Paul Vesco, arcebispo de Alger, até ao Brasil com Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, e a Itália com Dom Baldassar Reina, a partir de hoje o novo vigário da Diocese de Roma, em substituição do cardeal Angelo de Donatis, que foi nomeado penitenciário mor em abril. Entre os futuros cardeais também está o núncio Angelo Acerbi, com 99 anos de idade, e que, por motivos de idade, não votará num futuro conclave. E o Papa saudou todos os fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro, augurando a todos um bom domingo, e pediu que, por favor, não se esqueçam de rezar por ele. Bom almoço e até a próxima.
E a tutti voi vi auguro una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
África Enclave Cultural. Personagens e eventos. Personagens e eventos.
Eceta. Jogateo. Padiru na terra de luta e liberdade. A nosso filho de Guiné. Corção de valentes. Cristo move história de Cabral, história de luta e amor para no povo. Revolucionário, visionário, líder sem igual. Pega na arma, na palavra, enfrenta Colón. E luta para no terra, no cultura, no ideal. A osa nos indígenas escuta, sigue legado de Cabral.
Amílcar Cabral na música, Amílcar Cabral em livros. Essas breves notas da terra de luta, produção e letra do guineense Essetá, com interpretação de vários jovens e que iremos ouvir na íntegra mais à frente, nesta quadra do primeiro centenário de nascimento do líder da luta de libertação da Guiné e de Cabo Verde do jugo colonial. Estas notas, dizíamos, levam-nos a um livro lançado no dia 12 de setembro em Lisboa. Cartas de Amílcar Cabral a Ana Maria, entre mim e ti aconteceu amor. Do conteúdo deste livro, publicado conjuntamente pela Imprensa Nacional Portuguesa e pela Rosa de Porcelana Editora, falamos no programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, de quinta-feira, 12 de setembro. E, como sempre, vos trazemos aqui alguns excertos desse programa. A obra, explicou Filintilício, é uma homenagem singela da Rosa de Porcelana Editora a Amílcar Cabral no centenário do seu nascimento. Inscreve-se numa série de obras já publicadas sobre esse grande vulto da história moderna, dando-o a conhecer através da narrativa. Essas cartas, afirmou, fazem ressaltar a vida afetiva, conjugal e familiar de Amílcar Cabral e revelam facetas deste líder que ajudam a compreender o processo da luta armada, política e diplomática pelas independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. A obra foi organizada por Ndira Cabral, filha do casal Amílcar e Ana Maria, por Filintilício e Márcia Souto, da Rosa de Porcelana Editora, que já ouvimos também sexta-feira, e ainda pela historiadora Ângela Benoliel Coutinho, que fez a introdução e notas. Vamos hoje ouvir de Ndira Cabral como nasceu a ideia deste livro.
A ideia de publicar essas cartas surgiu da minha mãe. Ela, há muitos anos, sempre quis, o sonho dela era publicar essas cartas, mas nunca surgiu a oportunidade para tal.
Que contributo trazem essas cartas, portanto, este livro, para o conhecimento e perpetuação do pensamento de Amílcar Cabral?
Qual o contributo que trazem essas cartas ao pensamento de Cabral? Não, quer dizer, o objetivo é mostrar uma outra face de Cabral, não é? Apesar de que tem muita parte política também nas cartas, mas o que mais ressalta nestas cartas é a parte romântica dele, a parte do pai amoroso, do marido amoroso, preocupado com a família.
O título parece muito romântico, enquanto que muitas pessoas provavelmente terão a tendência a ver Cabral mais como um estratega, um político, um pensador, enfim, tudo menos do que um romântico.
De facto, o título é mesmo romântico, de facto é isso. Aqui nestas cartas, qualquer pessoa verá que Cabral também foi um homem vulgar, principalmente pelo romantismo dele. Poucos homens foram ou são tão românticos como foi meu pai.
Como filha de Amílcar Cabral e de Ana Maria Cabral, o que lhe toca mais ao ler essas cartas e o que gostaria que as pessoas retivessem da leitura delas?
O que me toca mais ao ler essas cartas é o gratificante ver que saber ter a certeza que meu pai amava a minha mãe, tinha um amor enorme pela minha mãe, e gostaria que as pessoas, nessas cartas, ao lerem essas cartas, que tentassem, mais uma vez, seguir também o exemplo dele neste aspecto, né? De como tratar uma mulher, tratar os filhos. Portanto, o meu pai, nestas cartas, o que demonstra, de facto, que para ele, sua esposa é mesmo sua companheira fiel, não é? Ele não se sente superior à esposa, não. Ele trata de igual para igual e, de facto, é isso que eu quero que as pessoas, quando lerem as cartas, principalmente os homens, não é? Para aprenderem como tratar uma mulher. Uma mulher deve ser tratada. É isso.
História de Cabral, história de luta e amor para no povo, revolucionário, visionário, líder, sim.
A historiadora e ativista Ângela Benoliel Coutinho, que esteve envolvida na vinda pública deste livro desde o início, perguntamos o que salienta na introdução.
Efetivamente, são cartas que Ana Maria Cabral me apresentou há uns anos, perguntando se eu achava que haveria interesse em publicá-las. Eu estive a fazer um trabalho de passar as cartas todas, não é, para ficheiros Word, não é, de reescrita, interpretação das cartas. Foram mais tarde revistas pela filha de Ana Maria e Amílcar, Ndira Abel, e, entretanto, contactou-se a editora Rosa de Porcelana, que assumiu todo o trabalho, não é, de edição, e estive a colaborar, sempre a colaborar, portanto, com algumas notas explicativas das próprias cartas, e ficou combinado que eu iria escrever um texto no qual eu iria apresentar a trajetória de Ana Maria. Porquê? Nós temos estado já desde há alguns anos a notar este aspecto que marcou a história do PIGC, mas sobretudo os países no pós-independência. Falamos pouco da participação, da própria trajetória destas mulheres, que também tinham e tiveram um papel político, não é, no movimento. De modo que eu achei que eu não poderia deixar escapar, no caso da Ana Maria, este aspecto. Há um enquadramento familiar e da trajetória política pessoal dela durante este período e no pós-independência. Na segunda parte do meu texto, que é curto, eu faço uma análise do conteúdo, não é, destas cartas que Amílcar dirigiu à sua segunda esposa.
Como historiadora, que importância acha que tem este livro para os estudos dos tempos da luta de libertação, da liderança de Amílcar Cabral e também daquilo que foi o papel das mulheres, como já assinava um pouco atrás?
Bom, eu quando fiz a tese de doutoramento, já tenho quase 20 anos, não é? Tinha notado que algumas mulheres envolvidas neste movimento eram oriundas de famílias que tinham estado mais implicadas politicamente do que as dos próprios maridos. E é o caso da Ana Maria. Ela é filha de um dos dois médicos guineenses da época, que esteve diretamente envolvido num movimento que muitos historiadores chamam de proto-nacionalista, mas também um movimento negro, antirracista e anticolonialista em Portugal, o Dr. Raul de Sá, de origem guineense e goesa. O pai de Ana Maria foi transferido para Angola, onde ela cresceu, cresceu também em Portugal, depois do pai ter sido assassinado, não é assim? Portanto, ela é oriunda de uma família fortemente implicada a nível político. Os irmãos e irmãs envolveram-se na luta pela libertação de Angola. Ela estava casada quando fugiu de Portugal e é uma das poucas mulheres das que eu estudei que decidiu engajar sozinha. Portanto, ela sozinha, em 63, escreveu uma carta ao PIGC pedindo para se filiar neste movimento. O PIGC deu-lhe uma bolsa, estudou filosofia na Checoslováquia e, já na altura separada do marido, com um filho pequeno, resolveu ir para Conakry, quando estava a terminar o curso, onde ela esteve a viver, parece-me, com a mãe e este filho mais novo, e passou a ser professora na escola piloto. Ela já conhecia Amílcar Cabral na adolescência, não é? Porque ela própria tinha frequentado a Casa de Estudantes do Império, em Lisboa, onde os irmãos mais velhos iam com frequência. Já o conhecia assim de vista, e nessa altura, então, depois de chegar a Conakry, é que surge um envolvimento, e eles casam-se. De salientar que Ana Maria Cabral, depois da independência da Guiné, assumiu vários cargos políticos, dos quais nunca falamos. Ela foi deputada à Assembleia Nacional, na Guiné-Bissau, foi membro do Conselho de Estado, e na década de 80 ela foi embaixadora de Cabo Verde na antiga República Democrática Alemã. Falamos sempre dela como mulher e viúva e não falamos de toda a sua atividade política, que tem sido intensa. Relativamente às cartas, uma das coisas que eu saliento é que nós temos aqui um outro retrato, são cartas íntimas, um outro retrato do homem preocupado com a família, são, na maior parte das cartas há essa preocupação em proteger as crianças pequenas. Raul era o filho de Ana Maria, que foi adotado por Amílcar, Ndira Abel, a bebê que nasce em 71, e preocupações que ele também manifesta com a vida das filhas mais velhas, uma que vivia na União Soviética, outra com a mãe, a primeira mulher da Amílcar Cabral, e que estiveram com ele mais vezes do que pensávamos, nas férias, não é assim? Preocupação com a mãe de Amílcar, que procurou, viajou para tentar encontrá-lo e já não o encontrou vivo em Conakry. Portanto, a senhora esteve a fazer viagens com passaportes falsos por vários países, todo um périplo, para tentar rever o filho. Há essa ânsia nas cartas, por parte dele, não é assim? Um Cabral protetor da família, E, efetivamente, temos também, como eu já expliquei, que a Ana Maria era uma militante ativa, implicada, uma mulher quadro, com formação superior, portanto havia muito poucas, não é? Nesse movimento. Ele fala sempre, dá impressões das viagens, nas viagens, impressões dos encontros políticos que tem. E nós, e isto penso que é muito importante para historiadores de relações internacionais em África, ficamos a saber ou confirmamos que ele era já recebido nesta altura, fase final da luta, ele era recebido como se fosse um chefe de Estado, hein? Portanto ele era recebido por diversos líderes africanos de países já independentes. E depois há comentários da companheira política que ela era acerca do que se passava nessas viagens e reuniões que terão de ser, certamente, eu penso que despertaram o interesse de especialistas e que terão de analisar e cruzar com outros elementos.
Aspectos do livro Cartas de Amílcar Cabral a Ana Maria, Entre Mim e Ti, Aconteceu o Amor, apresentado em Lisboa, 12 de setembro, dia do primeiro centenário de nascimento do grande herói nacional da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. E vamos concluir ouvindo ainda Vida de Luta, produção e letra, recordamos, de Essetá, com a voz de vários jovens da Guiné-Bissau.
De geração para geração, se legado na contínua, com educação e trabalho, não na transforma na nação. A nós e jovens, a nós e forte, a nós no tio, guinenses unidos para amor à pátria. Guinenses, povo da Amílcar Cabral,
luta, luta com força,
nota luta com força de passado,
passado.
Guerreiros e sonhos dominam. Independência, progresso lado a lado.
Nona marcha junto, com história na mão. Amílcar Cabral não vive, nona canta por nome. Guiné-Bissau, no eterno paixão. Obia de bom amor, nunca no cana para.
Nona marcha junto. Amílcar Cabral não vive, não na canta por nome. Guiné-Bissau, no eterno paixão. Babia de bom amor, nunca no cana para.
Guiné-Bissau, povo da Amílcar Cabral.
Na marcha junto com história na mão, Amílcar Cabral não vive, não na canta o nome. Guiné-Bissau, no eterno paixão, pobre de bom amor, nunca no canapá.